13 de novembro de 2023, sessão ordinária número 43. Peço ao primeiro secretário Joelho Abra que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lourdes.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilima Vesper.
Presente.
Joelho Albert, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
Valdemiro Mansky.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Arlindo Ripke para a sessão de hoje se encontra em Salmos 71, versículos 1 a 6, que passa a fazer a leitura.
Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança, nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me, livra-me, pois Tu és justo, ouve-me e salva-me. Ó Deus, se a minha rocha de abrigo é uma fortaleza para me proteger, Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó meu Deus, livra-me dos maus, livra-nos do poder dos homens perversos e violentos. Ó Senhor, meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento, Tu tens me protegido. Eu sempre Te louvarei.
Convido para um momento de silêncio. Faça o falecimento do Senhor Olindo Falk, cunhado do vereador Valdivino Manso, ocorrido no dia 7 de novembro de 2023. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 42, realizada no dia 6 de novembro de 2023. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário da mesa, o vereador Joelho Abro, que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, 11 de outubro de 2023. Mensagem número 52/2023. Encaminha projeto de lei número 50/2023, que estabelece normas para execução de serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel, táxi, no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. A sua excelência, o senhor Joel Pontes, presidente da Câmara de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei, ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa, tem por objetivo não só as exigências legais, como também a demanda da nossa cidade santamariense, sociedade santamariense, e revestindo de um caráter social. A presente proposta visa fortalecer um segmento de vital importância para a sociedade, o serviço de táxi. A mobilidade urbana é um dos maiores desafios do Brasil e, por consequência, do município de Santa Maria de Jetibá, sendo necessário atualizar o regramento municipal para atender às particularidades da categoria e modernizar o serviço ofertado. É notório que com o avanço da tecnologia, outros serviços de transporte ganharam espaço, principalmente por oferecerem preços mais atrativos de ampla concorrência. A modernização e informalidade dos preços, serviços prestados por aplicativos impactou negativamente nos táxis operantes. Por fim, a legislação existente no nosso município referente à permissão do serviço de táxi não atende mais ao atual cenário municipal. Dessa forma, no intuito de melhorar o atual serviço de táxi, solicito aos senhores vereadores a aprovação do presente projeto de lei. Apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores e vereadoras, os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Repic, Prefeito Municipal. Processo número 9047/2023. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 122/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo que seja feita ampliação, melhorias e aquisições para a Escola Municipal Pluridocente de Educação Infantil e Ensino Fundamental Carlos Zumac, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelente Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 123/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo que seja feita a reforma, ampliação e melhorias diversas na Escola Municipal Pluridocente de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Cabeceira do Rio Lamego, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja feita a reforma, ampliações e melhorias diversas na Escola Municipal Pluridocente de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Cabeceira do Rio Lamego, neste município. Com a justificativa de que a Escola Municipal Pluridocente de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Cabeceira do Rio Lamego, desempenha um papel vital na educação e no desenvolvimento das crianças da comunidade local. No entanto, após uma avaliação criteriosa das condições atuais da escola, foram identificadas várias áreas que necessitam de intervenção imediata para melhorar o ambiente de aprendizagem e garantir a segurança, o conforto e o bem-estar dos alunos e da equipe educacional. Primeiramente, existe a necessidade urgente de construir um novo anexo para um depósito que contemple espaço adequado de armazenamento dos materiais educativos e outros recursos escolares. É necessário construir uma área coberta para as crianças que ofereça proteção para as condições climáticas adversas e que possibilite atividades ao ar livre mesmo em dias chuvosos. A realização de calçamento em frente à escola e na área anexa ao campo de areia é essencial para garantir a segurança dos alunos, especialmente durante os períodos de chuva. É necessário realizar a substituição da areia utilizada pelos alunos em suas atividades, não apenas por razões sanitárias, mas também para proporcionar um ambiente propício ao aprendizado e ao lazer. Além disso, a escola necessita urgentemente de novas mesas e cadeiras para as salas de aula, bem como mesas e bancos para o refeitório, além de serem elementos básicos que importam significativamente no conforto dos alunos durante suas atividades escolares. Também promovem uma experiência educacional positiva. O conserto do portão da saída é necessário para garantir a segurança da escola e prevenir situações perigosas. Requer a aquisição de um novo freezer e equipamentos para a cozinha, como panelas, tampas, talheres e afins, para facilitar a preparação adequada das refeições escolares, garantir o armazenamento adequado dos alimentos e a segurança alimentar dos alunos. Essas melhorias são cruciais para criar um ambiente educacional propício ao aprendizado, ao crescimento e ao desenvolvimento integral dos alunos. Ao cumprir com as necessidades da escola, demonstra-se compromisso com a educação e o bem-estar das futuras gerações. Promove um ambiente escolar seguro, acolhedor e inspirador para todos. Portanto, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E, posteriormente, requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 4 de outubro de 2023. Rogério Schroeder, vereador patriota. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 124/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo que seja feita a reforma, ampliação e melhorias na Escola Municipal Pluridocente de Educação Infantil e Ensino Fundamental Rio Taquara, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal que seja feita a reforma, ampliações e melhorias na Escola Municipal Pluridocente de Educação Infantil e Ensino Fundamental Rio Taquara, neste município. Com a justificativa de que a Escola Municipal Pluridocente de Educação Infantil e Ensino Fundamental Rio Taquara é um pilar educacional que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento acadêmico, social e emocional dos alunos. Contudo, após análise das condições atuais da escola, restou evidenciado a necessidade de intervenções para garantir um ambiente de aprendizagem seguro, inspirador e eficaz, principalmente para as crianças da escola. É necessário realizar a construção de um novo anexo com salas que acomodem todos os alunos e que propiciem a criação de áreas específicas para atividades extracurriculares. laboratórios e espaços de apoio ao ensino. Um novo anexo não apenas impedirá a superlotação, mas também permitirá que os educadores desenvolvam métodos de ensino inovadores e eficazes, além de proporcionar uma educação de qualidade para todos. A reforma do prédio escolar, especialmente das salas de aula, é crucial para proporcionar um ambiente de ensino e aprendizagem seguro, confortável e inspirador. Salas de aula bem iluminadas, ventiladas e equipadas são fundamentais para os estudantes, pois ao modernizar as instalações, cria-se um ambiente propício ao desenvolvimento intelectual e emocional das crianças. A troca de areia do campinho utilizada pelos alunos também é necessária para garantir um espaço seguro e saudável para as atividades físicas, pois a qualidade do substrato impacta diretamente na segurança das brincadeiras das crianças. Dessa forma, é crucial que a comunidade, as instituições educacionais e os órgãos competentes se unam para apoiar e financiar essas melhorias, garantindo assim um futuro promissor para as crianças da região. Portanto, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, posteriormente, requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 4 de outubro de 2023. Rogério Schroeder, vereador patriota. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 125/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo que seja feita adaptações, melhorias, construções e aquisições para a Escola Municipal Unidocente de Ensino Fundamental Rio Claro, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja feita adaptações, melhorias, construções e aquisições para a Escola Municipal Unidocente de Ensino Fundamental Rio Claro, neste município. Com a justificativa de que a Escola Municipal Unidocente de Ensino Fundamental Rio Claro desempenha um papel fundamental na educação e desenvolvimento dos alunos. Em uma análise cuidadosa das condições atuais da escola, ficou evidente que existem várias áreas específicas para intervenções imediatas com o intuito de garantir um ambiente de aprendizagem seguro, inclusivo e propício ao desenvolvimento das crianças. As intervenções e as aquisições planejadas são essenciais para promover um ambiente educacional eficaz e saudável. A adaptação dos banheiros para acessibilidade é importante para garantir que todas as crianças, incluindo aquelas com deficiência, tenham acesso a instalações sanitárias adequadas. Além disso, a adaptação das pias para as crianças da educação infantil é de suma importância para promover a autonomia e a independência dos alunos mais jovens, permitindo que eles realizem atividades básicas de higiene de forma segura e confortável. É necessário realizar a substituição das fechaduras e torneiras quebradas, juntamente com a troca das lâmpadas. Dessa forma, uma escola bem iluminada e com sistemas de fechamento operacional não apenas promove a segurança dos alunos e funcionários, mas também cria um ambiente mais acolhedor e convidativo para o aprendizado. A construção de um calçamento em frente à escola não apenas melhora a aparência da escola, como também contribui para a segurança dos alunos, garantindo que eles possam entrar e sair da escola sem riscos, independentemente das condições climáticas. A construção da cobertura no parquinho e a aquisição de novos brinquedos não só promove um ambiente de atividade seguro, mas também incentiva a atividade física e a socialização entre os alunos. A aquisição e instalação de ventiladores de teto nas salas são cruciais para criar um ambiente de aprendizado confortável, especialmente em períodos de calor intenso. Um ambiente com temperatura adequada contribui significativamente para o foco e o bem-estar dos alunos durante as aulas. Além disso, a retirada das telhas velhas que se encontram atrás da escola é uma medida importante para garantir a segurança da estrutura do prédio escolar, evitando possíveis danos ou acidentes relacionados. Finalmente, a melhoria da qualidade da água e são medidas preventivas essenciais para garantir um ambiente seguro e saudável para todos. O fornecimento de água com qualidade é fundamental para a saúde dos alunos, professores e funcionários, e ajuda a controlar a presença de previsões que podem melhorar a higiene e o bem-estar de todos na escola. É crucial que a comunidade, os órgãos educacionais e as autoridades competentes unam-se para apoiar essas iniciativas, garantindo assim um ambiente escolar propício ao crescimento e ao desenvolvimento integral de todos os envolvidos na escola de Rio Claro, visando proporcionar um futuro aos alunos de qualidade no âmbito da educação. Investir nessas intervenções e aquisições não apenas melhora a infraestrutura da escola, mas também demonstra comprometimento com a segurança e o conforto e o desenvolvimento educacional dos alunos. Sendo assim, é imperativo que a comunidade, os órgãos educacionais e as autoridades competentes unam esforços para apoiar essas iniciativas, assegurando assim um ambiente escolar propício ao aprendizado. Diante do exposto, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, posteriormente, requero o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 4 de outubro de 2023. Vereador Rogério Schroeder, patriota. Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 130/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a criar projeto de lei que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Luciano Alves da Silva, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal criar projeto de lei que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. É considerado veículo abandonado todo aquele que se encontra estacionado em ruas e apresenta características como ausência de motor ou motor danificado, um ou mais pneus vazios, furados e ou danificados em sua banda de rodagem, ausência de pneus ou de rodas, faróis e luzes de sinalização ausentes ou seriamente danificados, falta de vidro frontal ou traseiro, lataria ou estrutura enferrujada, painéis plásticos quebrados e ou forração rasgada, ausência das placas de identificação e ou verificação de adulteração na numeração do chassi e ou do motor, entre outras características. Não é difícil encontrar nos bairros do município de Santa Maria de Jatibá carcaças de automóveis abandonadas pelas ruas e, às vezes, até mesmo em cima das calçadas, causando transtornos ao tráfego de veículos e de pessoas. A remoção desses veículos ajuda a diminuir a criminalidade no local onde são estacionados. Muitos criminosos utilizam o veículo abandonado para esconder entorpecentes. Além disso, os carros são utilizados por pessoas em situação de rua como moradia. A mudança de local de estacionamento do veículo no logradouro não descaracteriza o abandono do veículo. A remoção é essencial e também uma questão de saúde pública, pois dependendo do estado do veículo, quando chove há muito acúmulo de água e pode virar criadouro de mosquitos transmissores. Em muitas cidades, o recolhimento desses veículos pela prefeitura já é lei, o que não acontece em nosso município. Dessa forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 26 de outubro de 2023. Luciano Alves da Silva, vereador PTB. Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 13/2023. Congratula a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192, Espírito Santo, pelos relevantes serviços prestados ao no município de Santa Maria de Jatibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a presente moção visa homenagear toda a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU 192, no Estado do Espírito Santo, sobretudo aos serviços prestados no município de Santa Maria de Jatibá. Inicialmente, vale destacar que o SAMU 192 ES iniciou as suas atividades no Estado do Espírito Santo no ano de 2005, Em 2006, a frota era de 4 unidades de suporte avançado e 14 unidades de suporte básico, com atuação na Grande Vitória. Em 2012, foi firmado um convênio entre SAMU e a NOTAER, Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, incorporado o aeromédico na frota de serviço. Em 2014, a cidade de Santa Maria de Jetibá recebeu a cobertura de serviços do SAMU 192, possuindo uma unidade de suporte básico. Em 2021, deu-se início ao projeto de expansão estadual do SAMU 192-ES. E em 2022, os serviços cobriram integralmente todo o estado. O SAMU 192-ES possui uma central de regulamentação e dispõe de uma estrutura física com aproximadamente 14 mil metros quadrados. Ressalto que atualmente em Santa Maria de Jetibá há uma sala de simulação destinada aos treinamentos da equipe, um auditório, uma área designada para a lavagem interna e externa da frota e uma central de materiais esterilizados, incluindo uma frota de 23 unidades de suporte avançado, 92 unidades de suporte básico e um helicóptero. Em Santa Maria de Jetibá, no período correspondente de janeiro de 2019 a meados do segundo semestre do ano de 2023, foram registrados mais de 4.138 atendimentos com envio de recursos. Dessa forma, o agradecimento pelos serviços prestados e por tantas vidas salvas no município se faz necessário esta moção a todos da equipe SAMU 192-ES. O vereador Rogério Schreder, que esta subscreve, parabeniza toda a equipe pela realização de um trabalho sério, competente e profissional, aos quais estão sempre presentes dentro e fora do município, socorrendo vidas. Que este reconhecimento seja mais um incentivo para que continuem a desempenhar esse papel crucial para salvar vidas, oferecendo cuidados médicos imediatos e tomando decisões rápidas em situações de urgência e emergência com êxito. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da moção de congratulação e, em sendo aprovada, requeiro que seja enviado cópia à equipe da central do SAMU 192-ES, à equipe do SAMU 192 de Santa Maria de Jetibá, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 19 de outubro de 2023. Rogério Schreder, vereador patriota. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 14/2023. Congratulo o senhor Dairo Bulerjan Breger pelos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Dairo iniciou sua trajetória na prefeitura em 2003. Na gestão do então prefeito Helmar Potratz, realizando atividades braçais na Secretaria de Obras. Em 2004, foi contratado pela Secretaria de Educação com o objetivo de auxiliar nas entregas de alimentação escolar, reforma de escolas, eventos e fiscalização do transporte escolar. No ano de 2005, foi contratado novamente na gestão do prefeito Hilário Ripke para continuar auxiliando nos mesmos trabalhos. Em 2006, o então responsável pelo transporte escolar deixou o cargo e Dairo assumiu a função. No ano seguinte, foi nomeado chefe de transporte escolar e permaneceu no cargo até 2012, enfrentando muitas dificuldades pela ausência de tecnologia para a execução dos trabalhos e a fiscalização e o mapeamento necessários eram feitos manualmente. De 2013 a 2016, foi supervisor COPEAV, atualmente denominada na Tercop. No ano de 2017, foi convidado pelo prefeito Hilário Ripke para reassumir o cargo de chefe de transporte escolar e, com a ajuda do deputado Adilson Espíndola e equipe, Dairo buscou, junto ao Estado, a circulação do transporte escolar próximo às casas dos alunos. Logo em seguida, o Estado forneceu ferramentas para localização das crianças via talonário de energia. E todo esse processo de mapeamento foi realizado por meio de georreferenciamento, utilizando imagens do Google. Dario e sua equipe também conseguiram separar todo o compartilhamento de transporte entre as redes estadual e municipal, fornecendo mais qualidade no atendimento. Observou-se o horário de saída da casa do aluno, a chegada na escola e o retorno para casa, permitindo assim exigir da empresa prestadora do serviço toda a regularidade exigida pelos órgãos de trânsito. Atualmente, o transporte escolar atende cerca de 5 mil crianças no município. E em reconhecimento aos bons serviços prestados aos munícipes, Dário recebe esta homenagem com extensão de agradecimentos também à equipe que ele liderou nessa trajetória. O vereador Rogério Scheider, que esta subscreve, parabeniza toda a equipe pela realização de um trabalho sério, competente e profissional, ao qual proporciona aos munícipes transporte escolar que garante a locomoção de diversos estudantes seguindo os parâmetros legais de trânsito. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da moção de congratulação e, em sendo aprovada, requeiro que seja enviada cópia ao Dário Bulejan Breger, à Secretaria Municipal de Educação, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 19 de outubro de 2023. Rogério Schroeder, vereador patriota. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 15/2023. Congratula a equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, nota R, pelos serviços prestados no município de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a aviação pública capixaba possui uma rica e valiosa história. Vale destacar que no ano de 1986, o governo do Estado do Espírito Santo adquiriu seu primeiro helicóptero com o propósito de utilizá-lo no transporte de autoridades governamentais. Em 1989, o governo do Estado do Espírito Santo vislumbrou a possibilidade de ampliar as atividades aéreas para o atendimento nas demandas de segurança pública e defesa social. No dia 27 de janeiro de 1992, o helicóptero do Estado foi empregado pela primeira vez em uma missão considerada de segurança pública e defesa civil. E logo após, houve a repaginação da aviação pública estadual, passando a ser denominado Núcleo de Operações de Transporte Aéreo, nota R, sendo composto por integrantes das polícias militar e civil e do Corpo de Bombeiros Militar. O governador Renato Casagrande, em 2014, mediante a prestação de serviços à sociedade, adquiriu o primeiro helicóptero para atendimento prioritário à saúde através de resgates aeromédicos e regulamentou o novo grafismo das aeronaves capixabas. Assim, a cor cinza foi substituída pela cor rosa para resgatar as cores originais da aviação Espírito Santense e para valorizar as cores da bandeira do Estado. Somente em 2022 foram realizados 134 acionamentos para casos de AVC, acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, no qual o NOTAR atuou pela vida dos cidadãos capixabas. Com suas quatro aeronaves, realiza inúmeras missões, tais como apoio à Polícia Civil no cumprimento de mandados, apoio ao Corpo de Bombeiros Militar no combate a incêndios, nos resgates em locais de difícil acesso e nos salvamentos aquáticos, apoio à Polícia Militar das diversas operações preventivas e repressivas, apoio à Secretaria de Saúde no transporte de enfermos e nos resgates das vítimas de acidentes, bem como a captação de órgãos, apoio à Marinha do Brasil nas buscas por embarcações à deriva e ou náufragos e no apoio aos diversos órgãos da esfera estadual federal. Para exercer essa gama de atividades, o NOTAR possui um quadro de profissionais capacitados e são treinados constantemente. O núcleo é composto por policiais civis, policiais militares, bombeiros militares e servidores civis, configurando uma unidade aérea integrada. Ano após ano, o processo de integração institucional do NOTAR está se fortalecendo. É notório que esse modelo integrado de gestão e referência no cenário nacional foi acertado. Vale destacar que, além de proporcionar a educação de gastos públicos, otimiza o recurso aéreo no atendimento à sociedade. Ao longo de seus 31 anos de história, com mais de 25 mil horas de voo em prol da sociedade capixaba, o Nota R reitera o compromisso de oferecer, através de suas asas, a força e a esperança ao povo espírito santense. Foram mais de 97,9 horas de voo e mais de 120 missões realizadas no município de Santa Maria de Jetibá desde o ano de 2019, salvando a vida de vários cidadãos santamarienses. Por esse motivo, esta moção de congratulação é direcionada a todos da equipe do Nota ER, em nossas asas, força e esperança. O vereador Rogério Schreiro, que essa subscreve, parabeniza todos, toda a equipe pela realização de um trabalho sério, competente e profissional, ao qual proporciona aos munícipes transporte aéreo eficaz e serviços de grande relevância. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da moção de congratulação e, em sendo aprovada, requeiro que seja enviada uma cópia ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de outubro de 2023. Rogério Schreder, vereador patriota. Movimento de Educação Proporcional do Estado do Espírito Santo. Escola Família Agrícola de São João do Garrafão. Formandos 2023. Os formandos da Escola Família Agrícola de São João do Garrafão têm a honra de convidar Vossa Senhoria para a solenidade de formatura do curso Técnico em Agropecuária. Data: 30 de novembro de 2023. Horário: 17 horas. Local: Igreja Evangélica Luterana do Brasil, A Voz da Cruz. Formandos: Alejandra Estrei, Ana Carolina Falqueto de Almeida, Carlos Felipe Hartwig Lauveres, Geisilane Jonas, Yasmin Bruno Otto, Jamile Ana Boecker Majeski, João Paulo Matos, Karina Raese Beger, Kailon Francisco Agner Guilherme, Laísa Lacerda Dias, Larissa Leite, Luiz Henrique Schaffler Otto, Mariane Pereira Xavier, Rayane Schultz Geringue, Samira Brandenburg Barcelos. Agricultor, o profissional que muitos criticam, poucos admiram, mas todos dependem.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame e parecer. As indicações seguem e a moção segue para o ordem do dia da próxima sessão ordinária. Oradores no pequeno expediente. Não tem oradores escritos no grande expediente. Tem três vereadores, com começo pelo Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Joel Ponte. Em nome da professora Ana Paula, vereadora, eu cumprimento os demais vereadores e vereadora Selene Jastro, aqui da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Em nome da Daniela Abrão, eu gostaria de cumprimentar todos os demais presentes aqui no plenário da Câmara Municipal, e hoje a Daí Lourdes, com a grata surpresa, seu Paulo Lourdes, sentado ali assistindo a sessão. Muito obrigado pela presença, seu Paulo, e nunca me esqueci dos almoços, inclusive pagos pelo senhor na SEASA, assim que vim para Santa Maria, alguns anos atrás, quando eu descia com o senhor Armindo Lemke para SEASA, todas as terças e quinta-feiras. O senhor sempre gentil, sempre muito educado para com todos, e um tocador de triângulo nato nos casamentos aí, nos pés de galinhas, nos sábados. Muito obrigado de coração por estarem aqui acompanhando a sessão da Câmara Municipal. Presidente, neste ano de 2023, eu apresentei um projeto aqui que institui a política do cooperativismo no município de Santa Maria de Jetibá. Acredito que no estado tem apenas 5 municípios que já fizeram o projeto de lei. Dr. Luiz Mil, se eu não me engano, apenas 5 municípios ou mais. Tem algumas pessoas ligando e perguntando a respeito do projeto de lei. Semana passada, fomos pegos meio que de surpresa com a notícia do fechamento da faculdade Faresi, no município de Santa Maria de Itibá, ou Favene. Notícia essa muito triste. No dia seguinte à sessão, teve uma reunião no gabinete do prefeito, onde alguns vereadores estiveram presentes, o senhor Arlindo Rei, porque eu não estive, eu estava em Brasília. E surgiu uma outra preocupação. A escola Cooperação também funciona ali no prédio da Faresa. O quanto viável seria a escola Cooperação manter arcando com os custos sozinha do aluguel daquele imóvel? Precisamos fazer uma alta análise, uma alta reflexão quando se trata desse tipo de tema. Quantos e quantos profissionais estão espalhados pelo Brasil afora e até mesmo fora do Brasil, em Santa Maria de Itibá, pastor Sigmundo, que passaram pela Faresa e outras tantas escolas que passaram pela Cooperação, perdoe-me, irei me corrigir, que passaram ali pela escola Cooperação. São 30 anos de história, de trabalho, de luta no município de Santa Maria de Itibá. Se tratando de um projeto de lei que institui a política de cooperativismo no município de Santa Maria de Itibá, eu fiz uma agenda com a diretora da Escola Cooperação, Amanda Schultz Fruco, em meu gabinete na última sexta-feira, onde fiquei de agendar uma reunião com o prefeito e convidarei todos os meus colegas vereadores e vereadoras para a gente sentar com o prefeito municipal e buscarmos juntos parcerias com essa escola. De antemão, presidente, eu gostaria aqui de deixar registrado um convite para a próxima sessão, assim se Vossa Excelência permitir, de convidar a diretora Amanda para fazer uso da tribuna, para explanar e falar um pouco mais sobre a Escola Cooperação. A Escola Cooperação, ao longo da sua história de 30 anos, vai muito além de ofertar uma educação de qualidade para seus alunos. Sempre esteve preocupada e envolvida com a comunidade em que está inserida. Nesta caminhada, diversos projetos foram executados para contribuir e promover o desenvolvimento social. Doações e campanhas inúmeras foram abraçadas em prol do bem comum. Recentemente, a Escola Cooperação está envolvida juntamente com a parceria do Sicoob e da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá. Veja só, senhores e senhoras, na execução dos projetos Aprendendo sobre Cooperativismo na Escola e Leitura em Ação. Estes projetos são desenvolvidos nas comunidades com o objetivo de contribuir para a formação do ser humano em sua plenitude. Atualmente, os projetos atendem 325 alunos em 5 comunidades diferentes, sendo que para o próximo ano serão ampliados atendendo ainda mais comunidades. Dessa forma, é fato dizer que a Escola Cooperação é um patrimônio do município de Santa Maria de Itibá, uma fonte de possibilidades com uma história que orgulha a todos que, diretamente ou indiretamente, faz parte. Então, fica aqui o convite para a diretora Amanda Schultz Fruco, presidente, para a próxima sessão, para trazer mais informações sobre a Escola Cooperação e que possamos, assim que o prefeito nos der o aval da agenda, todos nós vereadores presentes com ele, para a gente buscar essa parceria também para a nossa escola santamariense, que é a Cooperação. cooperativas mirins em destaque. Cerca de 160 alunos de 3 cooperativas do Estado trabalham empreendedorismo e a solidariedade por meio de atividades práticas. Até aqui, a professora me mandou um material bacana, bastante extenso, mas fica aqui o convite para a mesma, para que possa vir aqui e falar para Santa Maria, para nós todos aqui, vereadores e vereadoras, sobre a escola cooperação, que é tão importante para o município de Santa Maria de Jetibá. Precisamos unir forças e fazer e trazer políticas, pastor Sigmundo, voltadas para o nosso povo. O nosso povo merece o melhor e não merece sair de dentro do nosso município para estudar em outro município, assim como também já fizeram a reunião com a Faculdade Farese, e que, se Deus quiser, permanecerá dentro do nosso município. Nem é tão justo assim perdermos uma faculdade aqui para um município vizinho. Então, nós precisamos unir forças, falar a mesma língua todos os dias, em prol do nosso povo, em prol de Santa Maria de Jetibá. Já estou encerrando a minha fala, presidente. Eu só gostaria de deixar uma pequena observação, por favor, ao Executivo Municipal. Estamos vivendo os dias, e eu acredito que há muitos anos, não se vivia em Santa Maria de Jetibá, um calor absurdo. E hoje eu pude ver algumas garis naquele sol escaldante, no asfalto, limpando, enfim. Eu gostaria que o secretário, em acordo com a administração, com o prefeito municipal, fizesse a seguinte proposta, daquelas meninas começarem mais cedo e pararem mais cedo, porque não é justo o quanto elas estão sofrendo. E ali, quando está na rua, não tem uma árvore, não tem nada para se esconder. É sol mesmo na cabeça, e aí é um castigo com aquelas meninas. Então, por favor, pense com muito carinho, secretário Lindo Amaberg, prefeito municipal, para que a gente possa ajudar essas meninas dessa forma. Também tem um assunto para a educação, rapidinho. Fui questionado por alguns moradores de Recreio sobre a questão do transporte escolar para o IFES, dos alunos, dos pais e alunos, ali dos alunos de Recreio para o IFES. Então, peço que a administração, que a Secretaria de Educação, procure um meio de atender aqueles alunos que investir no futuro do país. E o município já faz esse transporte para os alunos de São João de Garrafão, para o IFES de Venda Nova. Então, a gente vai ajeitar aí para que esses alunos ali de Recreio também sejam atendidos. Por hoje é só, boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, Elimar Fespa.
Boa noite, presidente, secretário, primeiro presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente. Ontem tive a honra de estar na Assembleia do Sindicato, ali na Casa do Idoso. Foi muito aproveitosa aquela Assembleia, onde que eles apresentaram os dados, e teve vários assuntos, e agradecer a todos que fazem parte direta e indiretamente ali do sindicato, dos diretores. E Santa Maria tem um sindicato de trabalhadores rurais muito forte. Senti firmeza, como o presidente Andreata e toda a sua equipe. Meus parabéns. Tive uma notícia muito boa hoje, tá? Onde que, no ano de 2000, finado meu pai, onde que só tinha 2 casas, talvez 3, que eu não me lembro direito, que já tem 23 anos, na rua Henrique Halls, né, uma rua de estrada de chão, hoje já está toda calçada, bonita, e tem mais ou menos umas 20 casas ali para cima. Naquela época, se passava a água da Cesana principal. Então, meu pai, com dificuldade de conseguir água lá para aquela localidade, entrou em acordo com um dos donos de terreno ali, o Wilson Prorno, né, o dono da Vessan, onde que o Wilson entrou com material e meu pai entrou com trabalho. Ele cavou, no meio da pista, uma valeta até lá em cima no nosso sítio, mais ou menos 1 quilômetro. E ali foi colocada uma mangueira de 20 polegadas, aquelas mangueirinhas bem fininhas, porque era só poucos moradores que tinham lá. Então foi colocado, foi enterrado e a Cezan ligou a água. As pessoas botaram o seu relógio na época, precisaram comprar. E com isso foi vendido lotes e as pessoas foram construindo e hoje nós não estamos tendo água, nós que somos os últimos lá de cima, porque o que está passando pela mangueira não tá conseguindo chegar lá em cima. Então o seu Antônio Ferreira, um dos diretores da Cezan, confirmou que vai estender a rede até lá em cima, colocando um cano mais grosso. Então, fiquei muito feliz, tá? Não só eu, como alguns moradores, nessa falta de água, principalmente no tempo seco, lá para tempo muito quente, né? A água não está chegando para aqueles moradores. Eles têm que estar ficando direto reivindicando a Cezan, o carro-pipa, para encher as caixas lá deles. Então, estou muito feliz e espero que se concretize quanto antes. Recebi um vídeo e a senhora falando sobre a escola lá de Alto São Sebastião. Ali tem uma passarela onde que os alunos passam para ter acesso à escola. Claro que por baixo, um pouco mais longe, tem uma ponte, uma estrada bem viável. Mas essa passarela ela está muito danificada, está colocando as pessoas em risco, as crianças que passam ali, ou todos que passam ali, porque tem tábua podre, e para acontecer um acidente ali é muito prático. Então, só um pouquinho, vereador. Então, eu falando com o secretário de Educação, Geraldo, ele falou que ia encaminhar para a Secretaria de Obras Interior e Serviços Urbanos, porque agora, nas férias dos alunos, vai ter uma reforma naquela escola. Então, eles vão ver se consegue fazer um paliativo e fazer também a reforma da passarela. Sim, vereador.
Elimar, eu acho que foi dada a ordem de serviço aqui no sábado, não sei se você participou com o governador, reforma e ampliação da escola lá. Então essa passarela está incluída, vai fazer novo essa passarela. Né? Os alunos vão ficar poucos dias lá, porque eles vão lá para o Zitlof, lá em Alto São Sebastião, porque a obra vai começar esses dias. Né, já foi licitada, então já foi dada ordem de serviço que o governador deu aqui no sábado. Não sei se você participou lá, tá bom? Obrigado pela parte.
Não, eu não participei, mas o que eu fiquei sabendo é que vai ser reformada a escola, não a passarela. Por isso que ele falou que vai fazer um paliativo para fazer a passarela. Quarta-feira, dia 15 agora, é dia da proclamação da República. O que é isso? É o fim do regime monárquico. E foi instaurada a República no Brasil. Em 1889, a mobilização do Exército e dos republicanos civis contra a monarquia, que foi instalada no Brasil desde 1822. A proclamação da República foi um resultado de uma insatisfação dos militares com o governo monárquico. Os historiadores, hoje, tratam desse acontecimento atualmente como um golpe por ter sido uma transição de regime forçada e sem a participação popular. Atualmente, o dia 15 de novembro é feriado nacional. Então, muitos comemoram dia 15, sabem que é feriado, mas não sabem o porquê. Então, Deus, pátria, família e liberdade. Meu muito obrigado.
Próxima vereadora inscrita, Ana Paula Alves de Acevedo.
Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo presidente Joel Ponte, a mesa diretora, os colegas vereadores, vereadora Selene, e também a todos que estão aqui presentes hoje, todos que estão nas suas casas, pela rádio também nos ouvindo. Quero cumprimentar a todos com o meu boa noite. Hoje, pela manhã, passou, né, pela nossa comissão a questão da previsão da lei orçamentária. Sobre a previsão da lei orçamentária para 2024, eu gostaria, assim, hoje eu não vou me adentrar muito da questão da previsão da lei orçamentária, mas eu gostaria de fazer algumas ponderações que são relevantes para os munícipes de Santa Maria de Jetibá. Eu gostaria de pedir para colocar o primeiro slide à TV Câmara, por gentileza. Esse slide aqui é do Tribunal de Contas, né, do Espírito Santo. Tribunal de Contas, né, do Espírito Santo, a receita, no caso arrecadada, 79 milhões. Né? Agora, o outro slide, receita até o momento arrecadada de 133 milhões. Essas são as fontes fornecidas pelo Tribunal de Contas. Nossa previsão ela está para 290 milhões. Como o nome diz, é previsão, não é algo certo. Tem alguns pontos que devem ser tocados. Mas o que eu quero ressaltar? Hoje, não nesse momento, em um próximo momento eu quero falar sobre a questão da lei orçamentária, mas hoje o que eu queria falar? Sobre a arrecadação do município de Santa Maria de Jetibá. Porque desde quando eu, vamos dizer assim, estou aqui dentro de Santa Maria de Jetibá, as conversas, né, e tudo que do dia a dia, antes mesmo de estar dentro dessa casa de leis, o que eu ouço? Santa Maria tem uma ótima arrecadação, porém, esse ano eu ouvi muito dizer na rua sobre a questão de crise, diminuição da arrecadação e tudo. Se for pegar para fazer um comparativo, lá de 2012 para 2023, que é o que foi exibido ali, nós não tivemos queda nenhuma de arrecadação. Não houve queda. Então, assim, para aqueles que ficam ouvindo falar assim, sobre corte de verba, questão de pagamento de horas extras, até interferindo em coisas simples, como um recolhimento de lixo, que é o que o cidadão de bem quer. O que o cidadão de bem quer? Que o seu lixo seja recolhido, um bom atendimento na área da saúde. Então, a resposta para os cidadãos de Santa Maria é: não estamos com problema de queda de arrecadação. Então, o que nós precisamos falar é o quê? Sobre distribuição melhor de recursos. É isso que nós precisamos falar. Senhor vereador Vespinha, esse mesmo comparativo, essa mesma análise que eu fiz, né, também o senhor também estava fazendo essa observação, que não houve queda nenhuma na arrecadação do município. Às vezes, salvo algumas poucas exceções de alguns pequenos impostos, mas nada significativo que implicasse em falar na crise que está se falando dentro do município. Isso não existe. O que precisa é uma melhor aplicação dos recursos públicos.
A senhora me permite uma parte?
Permito.
Tá, não caiu o orçamento. Tá, e estão pedindo um valor maior agora para esse ano, mas foi feito um decreto de 120 dias pedindo para cortar de gastos, certo? Então, eu também concordo com a senhora. Muito obrigado.
Sim, a pergunta é disso tudo. Se não houve queda na arrecadação, aí alguém poderia falar assim, será que tem queda nos repasses federais? Será, pessoal? Será que tem queda? Vamos analisar repasses da educação. Fundeb, por favor. Aqui está uma progressão dos recursos do Fundeb. Recursos do Fundeb 2020, 36 milhões. Recursos do Fundeb 2021, 38 milhões, aumento. Recursos do Fundeb, 48 milhões, 2022. Recursos do Fundeb até o momento. Lembrando que o ano não fechou ainda, 38 milhões. Pessoal, eu quero que vocês tenham, colegas vereadores, bastante atenção a essas questões no que se relaciona aos recursos do Fundeb. Por quê? Eu quero direcionar agora, mais uma vez, eu não vou ficar aqui lançando palavras ao vento. Nós temos que ter resposta das coisas que nós perguntamos. Já fiz ofício, estou aguardando, e farei mais alguns ofícios sobre no que diz respeito à aplicação dos recursos do Fundeb dentro do município de Santa Maria de Jetibá. Para quem não sabe, o Fundeb ele é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Foi criado em 2007. Esse recurso, ele é um repasse que cerca de 70% dele tem que ser destinado para pagamento de profissionais da educação. No que se refere a professores, pedagogos, também psicólogos, demais profissionais que estão diretamente ligados à parte pedagógica da escola. Tirando isso, nós temos também a outra fatia, que nós vamos falar sobre reforma de escola, sobre pagamento dos servidores, como merendeiras, e demais servidores, né, envolvidos também na escola. O que, que eu quero ressaltar aqui mais uma vez e deixar mais uma vez essa pergunta? Vocês estão vendo, e para a população santamariense, que eu busco informações. Eu procurei me informar sobre recursos do Fundeb, tenho buscado mais informações e deixo aqui mais uma vez a pergunta. Se os repasses federais estão sendo passados, se a arrecadação está subindo, por que que o trabalhador, lá na ponta, está sofrendo? Por que que o piso salarial dos professores não está sendo pago conforme deveria ser pago? Então, piso salarial, eu volto a dizer, piso salarial é dignidade. A gente tem que batalhar por isso. Outro ponto também, com relação ao reajuste inflacionário dos servidores, que estão há mais de 30 meses sem receber. Isso são coisas que nós não podemos deixar passar por desatento. Então, enquanto eu não tiver todas as respostas, baterei na mesma tecla. Piso salarial, professores. É algo digno, é algo que afeta as famílias de Santa Maria de Jetibá e nós devemos lutar por isso. Essa bandeira que não seja só minha, vereadores, que essa bandeira seja nossa. Outra coisa, não posso também deixar de falar, antes de encerrar a minha fala, hoje, dia quarta-feira, dia 15 de novembro, é comemorado, é feriado nacional, proclamação da República. Nós falamos de descentralização dos poderes, nós estamos falando de Estado laico, nós estamos falando de mais liberdade, nós estamos falando de diversas coisas. Nós teremos esse importante feriado em nosso calendário. A luta ela ainda é grande. Nós temos uma briga ainda gigantesca pela frente, pelo nosso Brasil, e para melhorar a qualidade de vida dentro do nosso município. Mas eu quero ressaltar, vamos refletir nessa quarta-feira sobre aquilo que nós ainda precisamos mudar dentro do nosso município, dentro do nosso país, e que viva, pessoal, viva Santa Maria de Jetibá, viva o nosso Brasil. Vamos aproveitar esse feriado e, como sempre eu digo, meu gabinete está de portas abertas para atender todas as demandas da população. Agradeço, boa noite, bom feriado.
Interrompendo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos os espaços para oradores inscritos na tribuna livre. Convido o senhor Jorge Soares Falbo, assunto. Moradia popular e mobilidade urbana. O senhor tem 10 minutos.
Boa noite a todos. Presidente Jair Pontes, mesa diretora, vereadora Cláudia, vereador Silene, demais vereadores, pessoas que nos ouvem na Rádio Pomerana. Eu estou aqui como corretor de imóveis e avaliador imobiliário, a qual eu sou corretor imobiliário. Eu estou aqui preocupado com a questão de moradia. Por quê? Porque, na realidade, pessoas que ganham dois salários, ou melhor, R$ 2.000 ou R$ 2.500, pagam a metade do seu salário de aluguel. E eu fiz um ofício preocupado com isso, conversando, tentando negociar alguns imóveis, coisa assim. Eu fiz um ofício ao senhor prefeito municipal, com esses dizeres. Eu venho, através desse, solicitar informações ao Poder Executivo se há uma elaboração de um programa habitacional de interesse social visando atender famílias necessitadas de moradia. O programa habitacional destinado à população, de modo geral, com entrega de unidades habitacionais construídas destinadas de forma que não possibilita a sua continuidade com a contemplação das moradias populares, considerando o município que dispõe, de recursos, como a vereadora falou aqui, tem recurso, vereadora. A senhora falou, então a vereadora falou, ela mostrou que tem esse recurso. Considerando que o município tem recurso para desenvolver, executar programas habitacionais voltados para a população de baixa renda e assim cumprir a sua agilidade e controlar sua obrigatoriedade constitucional de garantir moradia a quem precisa, aí eu fiz a sugestão aqui no meu ofício. sugestão minha, uma sugestão de proporcionar mais oportunidade de moradias para a população do nosso município, que seria criação de um programa em que o dinheiro pago das prestações das casas entregues a preços acessíveis fosse empregado na construção de uma nova unidade residencial, onde a cada mês fosse construído novas casas na área reservada para a expansão do projeto, para que pudéssemos ser entregues aos moradores nunca antes contemplados, bem como as gerações futuras, tornando assim um projeto autossustentável, possibilitando a diminuição ou até, quem sabe, zerando o déficit habitacional do nosso município. A gente sabe, eu não sou da cidade, eu casei com uma pomerana, vivo aqui 7 anos, e eu vejo as pessoas que vêm de fora viver aqui, trabalhar aqui, não tem casa própria, porque nós sabemos que o imóvel aqui ele é supervalorizado. Automaticamente, as pessoas vêm para aqui e começam a trabalhar e ganha 2 salários mínimos, ou até um pouco menos, e a metade do seu salário é para pagar aluguel. E a gente tem de ver essa necessidade. O município está crescendo, nós temos de olhar essa questão social, a questão da moradia popular, né? O governo federal, graças a Deus, tem o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa bonito, maravilhoso. Aqui no estado também tem um programa aqui muito bom também aqui, que é o programa para a nossa casa, o programa estadual da nossa casa, criada pela lei 9899 de 30 de agosto de 2012, é regulamentada de acordo com o decreto 3166 de 10 de dezembro de 2012, tem por finalidade reduzir o déficit habitacional nos municípios capixaba e promovendo o acesso de população urbana, rural, de baixa renda e moradia digna, considerando as suas especialidades sociais, econômicas, ambientais, habitacionais, por meio de mecanismo de incentivo à produção, aquisição e à qualificação e à forma de habitação de interesse social. E aqui tem vários subprogramas, que não dá tempo de nós falarmos aqui especificamente. Tem vários programas aqui interessantíssimos. Então, a minha colocação aqui nessa noite, senhores vereadores, é trazer esse tema, um tema muito interessante, um tema necessário. As pessoas trabalham. Eu vejo pessoas no supermercado falando para mim, olha, eu queria tanto ter uma casinha para me morar, eu ganho aqui, exemplo, R$ 2.500, pago 1.000 ou até quase 1.200 de aluguel. A metade do meu salário vai para aluguel. Eu queria ter um lugarzinho. Por que não? Por que não? Os senhores vereadores, que são eleitos pelo povo, têm capacidade de ir a Brasília, conversar com os deputados. Eu estive conversando com um deputado federal. Ele falou que há recursos para isso. Recursos. Então, há um debate. Eu estou levantando aqui a bola. Então, os vereadores aqui podem reunir-se, como eu vi aqui o vereador Luciano falando sobre debater sobre uma escola, sobre manter a faculdade aqui. Então, se una também para debater também a questão da moradia popular. São necessários. As pessoas precisam de uma casa. Isso é dignidade humana. Isso é importante também a essa questão. Então, a minha colocação aqui é pedindo aos senhores vereadores que debatam esse assunto. Procure os órgãos sérios, os órgãos habilitados para trazer essa questão à baila. Isso é muito importante. Quem sabe o nosso município ter no próximo ano, ter aí um conjunto habitacional cheio de Minha Casa Minha Vida. Não é? Quem sabe, sem casa, quem sabe, Rogério Xereda, sem casa, resolver o problema para começar o pontapé inicial. Quem sabe? E eu creio que os senhores vereadores aqui têm acesso aos parlamentos, aos deputados do parlamento, e eu estive falando com um deputado, ele falou assim, olha, eu falei sobre isso com ele, ele falou assim, olha, verba parlamentar tem, é só fazer o ofício e nós conseguimos. Então, eu acho que tem que ter o interesse político também do município, não só ter o recurso, mas ter o interesse dos municípios, ter o interesse político do município. Então, isso eu coloco aqui peço aos senhores vereadores, eleitos pelo nós, pelo povo, que pegue essa questão, que é uma questão muito importante, moradia popular. As pessoas precisam. Preste atenção. Se nós formos ver, a população daqui já passou de 50 mil habitantes. O IBGE disse que tem 41 mil, mas eu quero que ele já passou muito mais. Vocês veem aí, como dizem, os carros param, né? A população já cresceu demais aqui. Então, eu acho que isso é uma questão que deve ser discutida, debatida. As pessoas precisam. As pessoas que... Os imigrantes, como eu, vou dizer que eu sou imigrante, sou casado com a Pomerana aqui, Arlene Jastro, mas, no entanto, eu sou imigrante. E os imigrantes não têm... 90% deles não têm casa própria aqui. Eu tenho, a minha esposa tem, graças a Deus, né? Eu moro com a minha esposa, mas, geralmente, as pessoas não têm. Então, eu acho que deve ser discutido, debatido, conversado, e os senhores que são eleitos têm o poder de debater esse assunto e, quem sabe, no próximo ano, né, termos aí um grande conjunto habitacional aí, como Colatina tem. Colatina tem um bairro aí, Vitor Sena, só de moradia. Tem São Gabriel da Palha, outros municípios mais. Por que não Santa Maria, no próximo ano, ter um conjunto habitacional muito bom aqui, Minha Casa Minha Vida, que seria muito bom para muitas pessoas. Muito obrigada.
Convido o senhor Sigmund Tubege, assunto, fechamento da instituição Farese, onde ele tem 10 minutos.
Cumprimento o senhor presidente dessa Casa de Leis, Joel Ponat, e na pessoa do senhor presidente, eu cumprimento demais vereadores, as vereadoras, cumprimento também os servidores, as servidoras, na pessoa do doutor Luiz Mil, e a população presente. Eu já queria ter apresentado, queria ter falado já na semana passada, mas como tinha muita gente inscrita, então o próprio presidente disse, deixa para a semana que vem. Nós tivemos essa surpresa do fechamento da faculdade da região serrana. É uma instituição que, na realidade, ela contribuiu muito para com o nosso município. Tive orgulho de fazer parte do início da criação dessa instituição e também fui presidente no ano 2005. Depois, por causa da minha ida para Serra Pelada, para dirigir a Associação Diacônica Luterana, então eu tive que abrir mão, eu não tive como continuar mais. E aí, então, eu me ausentei da faculdade. Eu acho que a faculdade teve um momento ímpar de desenvolvimento, mas chegou num momento onde é que precisava ter um pouquinho mais de profissionalismo. E aí o grupo que estava por trás da faculdade decidiu, então, vender para uma pessoa que não tem nada a ver com Santa Maria de Itibá, infelizmente. E aí, essa pessoa, é evidente que ela é uma empresária e ela tem trabalhado constantemente com números de lucratividade. E ela percebeu que a lucratividade não era tão grande. Então, um grande empresário, quando ele faz o seu investimento, vendo que o lucro não é tão grande, o que ele faz? Ele fecha. Então, foi isso que aconteceu. Não se trata agora de um momento de ficar aí lamentando, porque o leite derramado já foi. Mas também quero dizer para vocês que eu estou em contato com esse proprietário, presidente. Nós temos um pequeno grupo que está conversando. Já temos, inclusive, uma proposta dele de continuar com a faculdade, Luciano. Só que a proposta é meio alta. Então, ele está pedindo 1.500.000. É muito dinheiro. Precisa de muito investimento. Mas eu acabei levando uma outra proposta. Porque os cursos que hoje tem na Farese, grande parte deles é possível fazer no sistema EAD. Apenas o curso de Direito, que eu tenho orgulho de estar terminando ele agora, fiz parte do início da primeira turma, entrei de raspão e estou finalizando agora, esse ano, o curso. E então a ideia seria, a proposta seria de manter pelo menos o curso de Direito aqui e os outros cursos no sistema EAD. Então já mandei a proposta para ele, e aí então estou aguardando a resposta dele, né? Ele só colocou, só disse que ele estaria fazendo uma análise mais profunda na própria questão contábil, e também junto com os advogados dele, para poder me dar uma resposta. Então, assim, não estou dizendo que nós vamos chegar lá, vamos conseguir, né? Mas pelo menos estamos tentando, estamos fazendo uma tentativa de tentar segurar um pouquinho. Mas por que isso? Porque eu entendo que uma educação universitária, uma formação universitária, ela precisa atender às necessidades do município e arredores. Aí vocês imaginam bem a gente ter aí um atendimento em diversas áreas de pessoas que às vezes não conhecem o nosso jeito de ser, o nosso pomerano, não conhecem o nosso município e tal, e de repente eles começam a atender profissionalmente aqui. Eu sei que tem muitos profissionais de fora, grande maioria é de fora, mas aprenderam com a convivência aqui, e isso demorou tempo até que puderam perceber o que é o município de Santa Maria de Itibá. Eu quero dizer com isso que o que nós perdemos com a Faresi, na realidade, foi um sentimento de pertença. A faculdade já não pertencia mais a nós, no município de Santa Maria. Então, precisava criar um novo elo de ligação entre a faculdade e os munícipes, para que os nossos empresários pudessem ser atendidos também, os nossos agricultores, toda a nossa população, de forma tal que eles também percebessem, não, nós estamos formando gente nossa, dando condições para que essas pessoas do nosso meio tenham condições de se desenvolver e trazer o desenvolvimento para cá, né? Então, esse sentimento de pertença, lamentavelmente, ele se perdeu. E isso é um problema. E aí, no grupo onde é que eu faço parte dele, a gente tem discutido isso. Que se a gente conseguir reverter a situação, se conseguir, que a gente faça um trabalho de tentar juntar a Câmara dos Vereadores, Prefeitura Municipal, os empresários, os agricultores, todo mundo no município, para que também deem sugestão de tipos de cursos que são importantes para serem criados aqui, para atender a nossa demanda. E eu acho que, infelizmente, eu não fiquei sabendo, e se aconteceu, peço desculpas, mas eu acho que a faculdade nunca fez isso, nunca juntou a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Educação, juntou os empresários para discutir que tipo de curso é necessário. Hoje nós trabalhamos com altas tecnologias dentro do município. Vocês têm essa noção aí através da própria questão da questão dos ovos, né? Como a tecnologia avançou, como se modificou. Então, cada vez mais a gente precisa, com o processo de automação, a gente precisa de profissionais voltados para essa área, com treinamento específico. E aí a educação entra, a formação entra. Então, ela é importante para atender as nossas demandas, né? Eu participei sábado da vinda aí do governador, entregando as obras e tal. E eu gostei muito da fala do prefeito, quando o prefeito cobrou do governador um contorno aqui em Santa Maria. Muito importante. Mas eu também quero dizer para vocês, uma semana atrás, eu me reuni com o deputado Adilson, que tem uma sensibilidade muito grande para com o município de Santa Maria, é o seu chão aqui. Então eu disse para ele, Adilson, o que nós precisamos buscar é uma melhoria na condição de desenvolvimento local. E para conseguirmos isso, não adianta a gente ficar exprimido. A gente tem que buscar, e aí eu quero dar essa sugestão também, presidente, para que a Câmara dos Vereadores abrace essa ideia de que nós criemos aqui um corredor com a federalização da rodovia, que pega lá desde Fundão, passando Santa Teresa, Santa Maria, Garrafão e pegando a 262. E automaticamente fazendo os contornos, Santa Teresa e Santa Maria de Jatibá. A trafegabilidade em Santa Maria, ela está cada vez mais difícil. Os empresários que transportam milho, soja, têm cada vez mais dificuldade com as nossas estradas. Eu tenho cuidado dessa estrada aqui, sempre levando ao gabinete, pedindo a Dilson para ele entrar em contato com o DR para fazer a operação tampa-buraco. Inclusive, ele também já pediu um recapeamento desse trecho. Mas está tudo podre. Está no projeto. Mas está tudo podre. Mas não é só a podridão da estrada. A trafegabilidade, ela está comprometida, tem muita curva. O nosso relevo, ele não suporta as carretas que trafegam aqui, transformando-se em risco para a população, para quem anda nessas estradas. E aí, pela demanda de recursos, que tem que ser muito alta, por causa desse relevo, nós íamos resolver este problema desde Fundão, criando um corredor alternativo do norte do estado, passando pela nossa região e desembocando na 262, desafogando lá a rodovia do contorno e criando mais possibilidades para nós. Como, por exemplo, o investimento do nosso município na própria questão do turismo, por exemplo. Inclusive a Farese, presidente, já teve um curso de turismo que fechou. Mas por que que fechou? Não tinha demanda. Mas por que que não tinha demanda? É porque a gente ouve, a gente conversa com a população e tem muita gente que fala assim, não, mas ovo e turismo não funciona. Ou é ovo ou é turismo. Mas é mentira. É só criar um zoneamento. Cria um zoneamento para a produção de ovos, cria um zoneamento do turismo. É só isso. É simples. Dá para conviver. Dá para trabalhar junto. Eu sempre tenho dito, por exemplo, e digo com muito orgulho, que moro em Garrafão, a Pedra do Garrafão é muito mais bonita que Pedra Azul. Porque lá, em Garrafão, nós temos, de fato, um lagarto. Se vocês veem de um determinado ângulo, vocês vão ver um lagarto subindo naquela pedra. Não é aquele pedaço de pedra acoplado lá na Pedra Azul. É só olhar. E nós temos condições de explorar isso de uma forma muito consistente. E aí vocês imaginam bem, nós estamos despontando na área da fruticultura, vocês imaginam todo o processo que a gente poderia estar melhorando, unindo turismo com fruticultura e assim por diante. Então, desculpa, vereadores, se até incomodo, presidente, desculpa, eu queria até desabafar um pouquinho, né? Mas eu queria que vocês abraçassem junto essa causa, junto com o nosso deputado, junto com a Prefeitura Municipal, de tentar buscar junto à bancada federal recursos para que a gente pudesse fazer essa rodovia que se transformasse em rodovia federal. E que a gente se adiantasse, presidente. Sabe por quê? Porque já existe uma ideia de criar uma rodovia federal pegando lá de Brejetuba, passando por Afonso Cláudio, descendo ali Serra Pelada, descendo ali Tarana, Itaguaçu, Baixo Guandu, indo lá para São Mateus, Nova Venécia, São Mateus, e desembocando na 101 novamente. Já existe essa ideia. Já tem deputado que está pensando nisso. Se a gente não se adiantar, os outros vão passar à frente. E daqui a pouco nós não temos recurso no estado para construir duas grandes rodovias. E aí, então, eu gostaria de pedir Vamos dar força para o nosso deputado Adilson, e quem sabe aí unindo a Câmara Federal, os nossos deputados federais, e levando essa sugestão, porque infelizmente hoje, vocês também sabem, se eu estiver mentindo, eu estou passando uma mentira adiante. Eu fiquei sabendo que o Kerkhoff, ele ganhou na justiça a possibilidade de passar com seus caminhões na contramão em Santa Teresa. Olha o absurdo. Olha o absurdo, porque os caminhões não passam naquelas estradas, naquelas ruas. Não tem como passar. E tem que, de fato, tomar uma posição. E aí se criaria essa possibilidade enorme de desenvolvimento. E aí sim, se nós tivermos uma instituição de ensino de nível universitário, em que a gente atenda às necessidades de desenvolvimento do município, criando esse corredor alternativo dentro de Santa Maria, Santa Teresa, Fundão 262, vocês podem contar, Santa Maria explode. Pode ter certeza disso. Obrigado, senhor presidente.
Pastor, só me permite?
Pois não.
Voltando ali a Farese, esse 1.500.000 que esse empresário está pedindo, o prédio é dele?
Não, é alugado.
Tá. E se ele vier fechar essa Farese, ele não vai ficar no prejuízo total? Não é melhor ele melhorar o preço?
Então...
O senhor já questionou isso com ele?
Eu já questionei. Mas assim, para ele, na realidade, como a coisa está... É preferível levantar o material que tem ou vender e simplesmente fechar. É a visão empresarial. Porque, às vezes, o empresário, se ele não vê muita perspectiva à frente, ele acaba arcando com o prejuízo momentâneo para não continuar sangrando à frente, entendeu? Então, essa é a visão empresarial, infelizmente. É aquilo que eu estava dizendo, o sentimento de pertença. Ele não é daqui, ele não tem amor por isso aqui. O que vale para ele é o recurso, é o lucro.
Que triste.
É triste, infelizmente é muito triste.
Muito obrigado.
Obrigado, Sigmundo, pela sua colocação. Agradeço sempre, quando se precisar, a Tribuna Livre está à disposição. Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para parecer do projeto de lei número 71/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 71/2023, que dispõe sobre a denominação da Rua das Bromélias, situada no bairro Colina Verde, nesse município, e dá outras providências de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição com o objetivo de denominar a Rua das Bromélias, situada no bairro Colina Verde, e a medida busca promover regularidade para os munícipes, no que se refere à oficialização do nome da referida rua nos registros do município. O projeto está em conformidade com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação, plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de outubro de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. E membro, Valdemir Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviço Público, vereador Adair Luft, para leitura do parecer do projeto de lei número 71/2023.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer, projeto de lei número 71/2023, que dispõe sobre a denominação da Rua das Bromélias, situado no bairro da Colina Verde, nesse município, e dá outras providências, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se de uma proposição com o objetivo de denominar a Rua das Bromélias, situado no bairro Colina Verde. A medida busca promover regularidade para os munícipes, no que se refere à oficialização de nome de referida rua nos registros do município. O projeto está em conformidade com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de novembro de 2023. Presidente, Joelho Abos, favorável. Relator da Iluco, favorável. Membro Selene Jastro, favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e a vereadora. Coloco em votação as indicações número 131/2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e as vereadoras. Oradores, na explicação pessoal, não tem. Convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 20 de novembro de 2023, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.